Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós temos uma agenda de trabalhos hoje que inclui duas audições e depois a nossa reunião normal. E a primeira audição é exatamente esta que nos traz aqui. Temos connosco a doutora Raquel Brísida de Castro, que é a personalidade indigitada para assumir funções de vice-presidente, especificamente na ANACOM. Sra. Professora, seja bem-vinda à comissão. Já conversamos sobre a questão metodológica, portanto, fará uma apresentação inicial. E depois entramos numa fase de perguntas e de respostas. E depois haverá ainda uma segunda ronda, em que já não será pergunta e resposta direta, mas em grupo. E a última pessoa que fará a intervenção será exatamente a Sra. Professora, enquanto indigitada, para fornecer as respostas finais e, eventualmente, alguma conclusão que queira tirar. Portanto, Sra. Professora, fizer o favor. Só ligar o microfone. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. É para mim uma honra estar aqui, perante esta Comissão Parlamentar na sequência da minha indigitação para vice-presidente da ANACOM. Nesta minha intervenção inicial, procurarei sobretudo responder a duas questões. Em primeiro lugar, porque é que considero que, a minha experiência profissional, a minha experiência académica e científica me prepararam para o exercício destas funções? E, em segundo lugar, qual é que é o especial contributo que eu penso e estou convencida que poderei dar, à ANACOM caso venha a ser nomeada. Bom, primeiro a minha experiência profissional e académica, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa há 16 anos, subdiretora da mesma faculdade cumprindo o terceiro mandato, investigadora, advogada e jurisconsulta. Foi nesta mesma faculdade que fiz o doutoramento em Direito, em 2015, o mestrado em 2003 e a licenciatura em 1998. Atualmente tenho as regências de Justiça Constitucional da licenciatura e do mestrado e tenho também a Regência de Direito Constitucional no mestrado em Segurança da Informação e Direito do Ciberespaço, que é um mestrado integrado que existe da Faculdade de Direito de Lisboa, do Técnico e da Escola Naval. Sou investigadora efetiva integrada do Lisbon Public Law Center, portanto, do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, investigadora associada do Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito de Lisboa e do Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Há mais de 12 anos que investigo as áreas do direito onde se inserem as competências da ANACOM. Sou responsável por projetos de investigação científica nacionais e internacionais nessas áreas. Em especial, sou investigadora responsável pelo projeto Direito Constitucional do Ciberespaço e da Cibersegurança do Lisbon Public Law, no âmbito do qual já organizei duas conferências internacionais, nas quais trouxe a Lisboa vários especialistas mundiais sobre as matérias. Fui ainda a investigadora responsável do projeto Fulbright Specialist, The Cyberspace Law and its Implication on Cybersecurity, Privacy and Data Protection. Para além de constitucionalista, sou especialista em direito público, direito do ciberespaço, novas tecnologias, direito da regulação e direito da contratação pública. Leciono em várias pós-graduações sobre os temas da minha especialidade e tenho participado como oradora em vários congressos e seminários nacionais e internacionais. Destaco igualmente a publicação de várias monografias e inúmeros artigos científicos sobre a regulação digital e tecnológica, em especial serviços digitais e inteligência artificial e a regulação propriamente dita. Em especial, no final do ano passado, publiquei uma monografia sobre precisamente as novas competências da ANACOM, na qual analiso intensamente o impacto constitucional e nos direitos fundamentais do Regulamento dos Serviços Digitais e o Regulamento de Inteligência Artificial. Já publiquei, igualmente, vários artigos científicos sobre o problema da ética e do direito na regulação da inteligência artificial. Integrei inúmeros júris de doutoramento, mestrado, como presidente vogal e arguente de várias instituições, sobre temas que relacionam o direito público, em especial o direito constitucional e administrativo, e as novas tecnologias. Sou também professora auxiliar convidada do Técnico Lisboa, onde leciono a unidade curricular Tecnologia e Sociedade, professora auxiliar convidada do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, onde leciono direito constitucional e direito administrativo. Neste instituto, já lecionei no mestrado cadeiras de cibersegurança e argui algumas teses de mestrado que envolvem envolviam a aplicação de novas tecnologias à segurança pública. Na advocacia, desenvolvo a minha atividade sobretudo nas áreas do direito público, direito tecnológico, direito constitucional, direito administrativo e contratação pública e proteção de dados. Fui distinguida nos últimos 6 anos consecutivos pelos meus pares em sistema de peer review no âmbito do Best Lawyers, que é uma das mais distintas competições internacionais, como uma das melhores advogadas portuguesas nas áreas em que exerço a minha atividade. Direito às telecomunicações, direito público, direito às tecnologias da informação, direito à privacidade e proteção de dados. No que se refere concretamente ao direito da regulação e à regulação propriamente dita, sou autora do capítulo da independência de iure no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Estado Regulador em Portugal, Evolução em Desempenho, publicado em novembro de 2022, contribuí igualmente para o documento apresentado ao último Congresso da CETES, do Grupo de Trabalho da Regulação, e coordenei como independente as áreas da Justiça e da Regulação do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Fui vogal do Conselho Regulador da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, eleita pela Assembleia da República no mandato de 2011-2016. Enquanto vogal do Conselho Regulador da ERC, participei em inúmeras deliberações que incidiam sobre zonas de interseção com as competências da ANACOM, como, por exemplo, Mascare, decisões sobre a gestão de espectro e a TDT. Enquanto subdiretora da Faculdade de Direito de Lisboa, tenho assumido, sobretudo, os pelouros da contratação pública. Por fim, o jornalismo. Fui jornalista durante 25 anos, 20 dos quais na SIC. Deixei o jornalismo em junho de 2011, já lá vão 13 anos. Em suma, estou plenamente convicta que a minha experiência profissional e as minhas competências especializadas se adequam plenamente aos domínios materiais onde a ANACOM se move no exercício das suas competências. E o que não souber, a curiosidade é a minha aliada e qualquer lacuna no meu saber, quem me conhece sabe bem, será preenchida com todo o entusiasmo que sempre me caracteriza. Em segundo lugar, qual o especial contributo que espero que possa dar, caso venha a ser nomeada? Em primeiro lugar, reforçar as competências jurídicas da ANACOM, contribuir para a construção, adequação e implementação do novo relatório, novo quadro regulatório nacional e europeu, digital e tecnológico. Estou plenamente consciente que essa tarefa não é fácil perante um setor das comunicações eletrónicas que vive momentos decisivos, assiste a um processo veloz de reconstrução do seu ecossistema e enfrenta interrogações sobre o futuro do respectivo enquadramento jurídico europeu. O quadro regulatório da União Europeia das Comunicações Eletrónicas poderá vir a sofrer importantes alterações, com o Regulamento de Infraestrutura Gigabit já em vigor e o ainda em draft Network Digital Act, sob a batuta de eventuais recomendações a extrair do relatório Draghi. O próprio ecossistema regulatório encontra-se em reconstrução. Redes, infraestruturas, conteúdos e novos mídias são cada vez mais conceitos difusos, espongiformes, para efeitos de regulação. Por sua vez, a atual legislação europeia confirma e agrava a diluição das fronteiras regulatórias traçadas no binómio redes-conteúdos, que o digam as inevitáveis novas competências da ANACOM. E também neste contexto, em especial, estou plenamente convicta que poderei ser uma mais-valia no Conselho de Administração da ANACOM pela minha especial sensibilidade para as questões jurídico-constitucionais. Precisamente porque a nova regulação digital, pela natureza das coisas, a ANACOM é cada vez mais um regulador de direitos fundamentais. Cabe-lhe aplicar o que eu tenho designado por nova Constituição Tecnológica e Digital da União Europeia, lidar com o impacto de questões regulatórias complexas que são trazidas por uma Constituição sem Constituição, em especial o Regulamento dos Serviços Digitais e o Regulamento de Inteligência Artificial. A União Europeia, nos últimos anos, produziu uma verdadeira overdose normativa em áreas constitucionalmente sensíveis. E, ao fazê-lo, fez com que a jurisdição passasse para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Tribunal de Justiça da União Europeia, ao qual o cidadão comum não tem acesso direto. A pressão existe cada vez mais sobre os reguladores, compete aos reguladores, na aplicação desta nova regulação digital e tecnológica, a fazer uma implementação que seja amiga dos direitos fundamentais. E, portanto, a ANACOM especificamente tem aqui uma missão muito importante. E, portanto, a ANACOM é cada vez mais um regulador de direitos fundamentais quando concretiza as regras da Open Internet, enquanto instrumento privilegiado da Net Neutrality, quando garante que os seus regulados oferecem regras robustas de cibersegurança e de garantia da privacidade e da proteção de dados, quando verifica se os serviços intermediários respeitaram os direitos fundamentais dos seus utilizadores, enquanto coordenadora dos serviços digitais. No Regulamento dos Serviços Digitais, a ANACOM, em articulação com as restantes autoridades competentes, tem um papel decisivo na garantia da liberdade de expressão no espaço digital, cabe-lhe supervisionar a forma como os operadores vão respeitar ou não os direitos fundamentais quando moderam conteúdos de acordo com os seus termos e condições ou quando cumprem os comandos do regulamento dos serviços digitais ao atuarem perante conteúdos ilegais. E quando perante sistemas de IA, de inteligência artificial, exerce os poderes que lhe foram conferidos, enquanto coordenadora das autoridades responsáveis pela proteção dos direitos fundamentais, ou se vier a ser designada autoridade de fiscalização do mercado, ao analisar queixas eventuais apresentadas com fundamento na violação do regulamento de inteligência artificial. Existe, aliás, uma ligação íntima entre a regulação das comunicações eletrónicas, o regulamento dos serviços digitais e o regulamento de inteligência artificial. Complementam-se, formam uma base regulatória abrangente e coerente para todo o ambiente digital e, em alguns casos, há mesmo sobreposição. Nos serviços online que utilizam a inteligência artificial, na moderação de conteúdos e na publicidade direcionada, e a regulamentação das comunicações eletrónicas está sempre em constante evolução e aqui o regulamento dos serviços digitais e de inteligência artificial adaptam as regras à nova realidade do mundo digital. Por fim, as sinergias que esta combinação facilita. A combinação do regulamento dos serviços digitais, regulamento de inteligência artificial, cria um ambiente regulatório mais completo e mais eficaz para a inteligência artificial, garantindo que é desenvolvida de forma responsável e ética. Por tudo isto, estou convicta que a Anacom deve desempenhar um papel fundamental na definição da regulação nacional de inteligência artificial. Até agosto do próximo ano, Portugal terá de designar uma autoridade fiscalizadora do mercado. Convém esclarecer que o Regulamento de Inteligência Artificial não existe como específico requisito que seja uma autoridade administrativa independente, mas todos os requisitos que ele define acabam por apontar para uma regulação autónoma e imparcial da inteligência artificial, sendo que, naturalmente, a independência é normalmente a melhor garantia de imparcialidade de um regulador. Por fim, dois tópicos. Pretendo contribuir para institucionalizar a avaliação de impacto constitucional regulatório das principais medidas a adotar pela Anacom e contribuir para o reforço da independência, eficiência, transparência, estabilidade e accountability ou prestação de contas do regulador. Muito obrigada, estou inteiramente à vossa disposição para responder às questões.
Muito obrigado pela sua apresentação, penso que também dá conteúdo e mote para as perguntas que podem surgir. E vamos então passar à fase das perguntas, está bem? Quem começa, quem inicia é exatamente o Partido Socialista, o Grupo Unidade PS, o Sr. Deputado Ricardo Costa, presumo, não é? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Professora Doutora Raquel Brise de Castro, bem-vinda à Comissão de Economia. E quero, em primeiro lugar, antes de fazer algumas questões que me parecem pertinentes, dar-lhes parabéns pelo currículo académico que tem, também dar-lhes parabéns pela lisura curricular que aqui trouxe e também sem qualquer receio e com total transparência das ligações ao PST, sem qualquer problema, tanto que participou no Conselho em 2022-2024 nas áreas da Justiça e, portanto, é importante assumir isto com transparência, com lisura, parece-me ser fundamental. Foi editora da política da SIC também faz todo sentido, até para além de, achei interessante o seu currículo, durante o ano 2022-2024, ter evidenciado que deu 37 aulas/palestras relativamente a este ano e, portanto, acho que é importante, obviamente, mas eu diria que não acrescenta muito do ponto de vista curricular, mas ok, mas muito bem, parabéns pela lisura e pelo currículo. Bom, como sabe, a Autoridade Nacional de Comunicações assume um papel fundamental na defesa do consumidor, nomeadamente através da regulação do setor das comunicações com autonomia e com independência. O formalismo do procedimento que aqui nos traz hoje é esta comissão, depois da designação pelo Conselho de Ministros, acompanhada pelo parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, CRESAP, que na questão da avaliação foi tudo mais, à exceção da questão profissional, que foi um mais menos, mas não deve ser reduzida a atenção estrita sobre o perfil individual, mas antes analisar a respectiva adequação à função. Assim, importa-nos perceber as competências e a experiência profissional, sobretudo a que está relacionada com o setor e de que forma se torna relevante para o cargo que se propõe desempenhar. Mas o Partido Socialista entende que não basta ficar por aqui. Acreditamos que a estratégia e a visão para o setor, que a Anacom regula, é uma dimensão preponderante neste contexto. E a propósito, a primeira questão que lhe coloco é: qual deve ser, na sua opinião, obviamente, o posicionamento estratégico da Anacom para os próximos anos, considerando os desafios tecnológicos, económicos e sociais mais emergentes. Acha que pode haver lugar para mais pedagogia e sensibilização de operadores e consumidores antes das sanções, das consequências negativas ou das coimas, por exemplo? Há áreas que estão a experimentar um desenvolvimento verdadeiramente acelerado e que, ao longo do seu mandato de vice-presidente da ANACOM, estarão em franca expansão e crescimento. A este respeito, o Grupo Parlamentar do PS pretende saber qual o seu pensamento relativamente ao papel que a ANACOM deve ou não ter no âmbito da transição digital, desde logo como promotora desse caminho. O nosso país vive ainda algumas assimetrias e diferenças, como conhecerá, mais ou menos acentuadas, mais em alguns territórios do que outros. Por exemplo, deixe-me dar-lhe este exemplo, que é um exemplo que eu conheço muito bem, o Distrito de Braga é exemplo dessa diversidade, porque se estende entre a Serra da Cabreira e as praias de Esponzeno, por exemplo, e está disperso entre um coadilato urbano, Guimarães, Barcelos, Famalicão e Braga, e os territórios mais distantes e rurais. E no que toca à regulação e ao exercício da concorrência, como deve a ANACOM atuar no sentido de garantir a qualidade dos serviços das operadoras, sobretudo em zonas de baixa densidade populacional? Estas são algumas das questões que nos preocupam, na medida em que consideramos corresponderem a um conjunto de prioridades capazes de garantir conectividade, infraestrutura e proteção dos consumidores. Eu diria até que a conectividade hoje está para os territórios como a eletricidade estava há 40 anos atrás e, portanto, é fundamental termos esta percepção e esta noção dos novos tempos. E tudo isto, em grande medida, através do papel proativo da ANACOM. Esta audição deve permitir identificar o alinhamento da candidata com o âmbito da ação da ANACOM e com as políticas públicas que envolvem. Para o PS, este é um escrutínio fundamental para um desempenho equilibrado, responsável e capaz no exercício da função, neste caso, vice-presidente da Autoridade Nacional das Comunicações. Muito obrigado pelas questões que eu queria colocar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sra. Professora Doutora Raquel, para responder às questões, está bem? Um pequeno compasso enquanto organiza a documentação que entende.
E então, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, relativamente aos desafios da ANACOM, eu veria isto numa dupla perspectiva. Em primeiro lugar, aquilo que eu referi na minha declaração. E isso é uma questão fundamental, porque a nova regulação das telecomunicações é algo que é inevitável. E, neste momento, a questão da regulação digital e tecnológica não pode ser dissociada da questão da regulação das comunicações eletrónicas, desde logo, porque as comunicações eletrónicas fazem ou potenciam o impacto da inteligência artificial na sociedade e, portanto, isso faz com que a coisa seja, com que exista essa ligação. E, por outro lado, quanto à questão dos serviços digitais, que eu confesso-lhe que tenho ficado um pouco surpreendida, porque em Portugal não tem sido dada muita importância ao impacto constitucional do próprio regulamento dos serviços digitais. E, pelas razões que eu expliquei, quando a União Europeia legisla, significa que aquela matéria, e qual é que é a novidade? Porque estamos a falar de áreas constitucionalmente sensíveis que outrora eram reservadas aos Estados. Estamos a falar da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, direito à informação. E o regulamento dos serviços digitais tem um impacto brutal nesses direitos no espaço digital. E o facto de haver uma legislação europeia sobre isso implica, de acordo com os critérios do Tribunal de Justiça da União Europeia, que essa jurisdição saia do âmbito dos tribunais constitucionais dos Estados-membros e passe para o Tribunal de Justiça da União Europeia, ao qual o cidadão português, nenhum cidadão da União Europeia, tem um acesso direto. E, portanto, digamos que os reguladores dos Estados-membros têm aqui um papel fundamental em garantir uma aplicação equilibrada do próprio regulamento dos serviços digitais, que tem muitas questões, e sobretudo para Portugal, que é um país que tem uma Constituição, a Constituição portuguesa é rara no direito comparado, em matéria de proteção da liberdade de expressão e do direito à informação, por razões óbvias, por razões do passado. Mas o que é que eu quero dizer? Que significa que existe, dá uma proteção constitucional que se calhar não existe nos outros Estados-membros, e se calhar nos outros Estados-membros não vai haver uma contradição tão grande como poderá haver em Portugal. Mas, de facto, a proteção da liberdade de expressão e a forma como a liberdade de expressão e os outros direitos, o direito à privacidade, o direito à proteção de dados, têm de ser respeitados pelo regulamento dos serviços digitais, é uma área fundamental da nova intervenção da ANACOM. Isto, eu acho que, depois, na questão da inteligência artificial, A ANACOM foi designada como entidade coordenadora das autoridades responsáveis pela proteção dos direitos fundamentais em matéria de inteligência artificial. O Regulamento de Inteligência Artificial, digamos que tem nele uma opção que não é uma opção valorativamente neutra, que é uma regulação baseada no risco. Ou seja, o legislador europeu escolheu conscientemente que certos sistemas de inteligência artificial podem ser comercializados, sem uma intervenção de um regulador estrito, uma intervenção ex-ante, ou seja, antes dessa comercialização. E, basicamente, o regulamento confia, a meu ver, demais na autocertificação e na autorregulação. Agora, são definidos níveis diferentes de risco para os direitos fundamentais. É óbvio que o Regulamento de Inteligência Artificial revela que tem preocupações de direitos fundamentais, mas é um regulamento baseado na regulação do risco. Portanto, e ao não prever, salvo em alguns casos, as sandbox regulatórias, em que no fundo os reguladores podem, em ambiente controlado, testar certos sistemas de inteligência artificial, o impacto que eles têm nos direitos fundamentais, não é? Exceto esses casos, todos os sistemas que não são definidos pelo regulamento como de risco elevado, esses sistemas estão apenas sujeitos a códigos de ética. E o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que, primeiro, a ética não é o direito e, portanto, um sistema que é regulado pela ética não significa que esteja a ser regulado pelo direito e, portanto, sobretudo, tem que haver aqui, obviamente, um equilíbrio importante entre aquilo que é a regulação e o excesso de regulação e a inovação tecnológica, porque a inteligência artificial precisa de inovação tecnológica. E, portanto, tem que haver um equilíbrio importante que, conjugado com aquilo que eu lhe referi, da pressão que vai existir sobre os reguladores, toda a aplicação desta regulação digital e tecnológica, faz com que a ANACOM tenha um papel fundamental, mas se calhar é um papel que tradicionalmente nós não vemos a ANACOM tradicionalmente nessa perspectiva. Na outra perspectiva, nós temos o relatório Draghi, temos a perspectiva do Network Digital Act, que é e também a lei, o Regulamento de Infraestruturas Gigabit, esse já está em vigor, que pretendem garantir uma conectividade, o máximo de conectividade com base num conjunto de orientações, que são orientações que implicam, digamos, uma alteração do quadro regulatório. Por um lado, eu não sei até que ponto é que isto se vai concretizar no caso, portanto, o Network Digital Act, na prática, é a nova constituição das comunicações eletrónicas, não é? E, portanto, significa um upgrade da atual legislação e, portanto, contém regras desde o acesso ao espectro radioelétrico, desde os direitos dos consumidores, portanto, tem regras abrangentes. Agora, o Regulamento das Infraestruturas Gigabit é um regulamento extremamente importante que já está em vigor, que estabelece uma meta ambiciosa, que é até 2030 todas as famílias terem acesso a uma rede de alta velocidade, portanto, o objetivo é implementar a alta velocidade e tem especificamente uma previsão para as zonas de, portanto, relativamente à questão que colocou, às zonas de baixa densidade. E, primeiro, obviamente que se nós reforçarmos as redes de alta velocidade, conseguimos, à partida, garantir maior conectividade, mas, por outro lado, tem que haver um investimento, e isso está previsto especificamente, reduzir o fosso que existe entre as zonas rurais e as zonas urbanas, mas também prever um investimento público e privado, portanto, na implementação desse regulamento. Por outro lado, penso que o concurso público para as chamadas zonas brancas já estará na fase final, mas pronto, eu não tenho acesso à informação privilegiada, eu só tenho acesso à informação que é pública, não é? Portanto, julgo que essa informação é pública.
Muito bem, muito obrigado. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Doutora Raquel Brízida Castro e dizer numa intervenção inicial que, de facto, mostrou um currículo do ponto de vista académico bastante completo, que nos apraz registar. Contudo, na figura para a qual está indigitada de vice-presidente da ANACOM, há uma dimensão de gestão, e eu vou focar a questão na gestão, porque muitas vezes pode ter acontecido no passado que um conjunto de pessoas com elevado perfil académico não conseguiram transpor para a dimensão executiva que se pretende de um membro do Conselho de Administração da ANACOM e, fundamentalmente, para a dimensão organizacional da ANACOM. E isso é muito importante, porque deixe-me lhe referir que ao longo da nossa função de escrutínio da ANACOM, vimos, por exemplo, que passou um ano sem que tivesse havido a capacidade de nomear um diretor-geral de supervisão. Como deve imaginar, o diretor-geral de supervisão é talvez, na estrutura da ANACOM, um dos mais importantes pivôs do exercício das suas responsabilidades normativas. E, por conseguinte, se é para nós, penso que inequívoco e claro, a sua preparação específica na área da cibersegurança, dos conceitos jurídico-constitucionais na dimensão do digital, do espaço cibernético, eu gostaria que aprofundasse mais a sua vocação, a sua vontade do ponto de vista organizacional e enquanto gestora e vice-presidente, porque vice-presidente tem uma responsabilidade acrescida do ponto de vista do órgão colegial do Conselho de Administração, qual é a sua apetência para intervir enquanto gestora no quadro da ANACOM? Para além disso, há aqui uma questão. A ANACOM, neste momento, tem um Conselho de Administração que é constituído por 4 economistas e a doutora, como oriunda e advogada e oriunda da área do direito, naturalmente vem trazer aqui um aporte que nos parece que no futuro, se calhar valeria a pena considerar também alguém com um percurso e uma formação de engenharia faria sentido no leque de formações e de aptidões que trariam vantagem às competências do Conselho de Administração. Dito isto, gostaria também de ouvir sobre a questão da independência da ANACOM e, se quiser, as questões que lhe estão atribuídas em matéria de âmbito de intervenção. Eu dou-lhe, por exemplo, o exemplo dos serviços postais. Como saberá, o Governo chamou a si aquilo que era grande parte da missão reguladora e, se quiser, fiscalizadora e escrutinadora da qualidade dos serviços postais em Portugal e, portanto, retirou esta competência que era historicamente da ANACOM, sem que à data a ANACOM não tivesse proferido qualquer posição, pelo menos pública, sobre essa matéria, e gostaria que clarificasse o seu entendimento do que é que são as posições e as matérias do Governo e o que é que são as matérias da ANACOM. Tocou um exemplo muito, muito particular de uma matéria que nós, aliás, discutimos aqui em plenária semana passada, que foi o regulamento dos serviços digitais, e para nós é fundamental perceber a sua posição, isto é a ANACOM que vai definir os conceitos jurídico-constitucionais que, no seu entendimento, devem ser adotados, ou é o Governo que deve fazer isso, ou até é o Governo que deve fazer isso sob, digamos, proposta da ANACOM, porque a ANACOM tem também uma missão estatutária, como sabe, de dar aconselhamento ao Governo nas matérias técnicas onde, por razão da sua competência, detém uma especialização e um conhecimento que dá este aporte ao Governo. E, portanto, era preciso clarificar, do nosso ponto de vista, qual é que entende ser, nesta matéria, porque é uma matéria sensível, numa fronteira entre aquilo que pode ser o legislador, aquilo que pode ser uma posição de charneira de um regulador, e, portanto, neste novo quadro de serviços que ainda não conhecemos muitos deles, qual é o papel que entende para a ANACOM. Queria também falar na questão dos serviços digitais e numa matéria que tocou, que tem a ver com a inteligência artificial, a dimensão do regulamento, e, de facto, a inteligência artificial levanta-nos grandes preocupações. Pode ela mesmo ser uma das maiores ameaças à democracia como nós a conhecemos? Eu tenho dúvidas do entendimento da autorregulação que proferiu e que é entendimento também da Comissão, como sabe, e da União Europeia, e, portanto, eu tenho dúvidas sobre esta autorregulação, muitas dúvidas, porque, de facto, a extensão do impacto de uma falha na autorregulação em matéria de inteligência artificial pode perigar aquilo que é a nossa organização de um Estado de Direito que nós conhecemos e de uma democracia que funciona sob princípios e garantias e liberdades que esta inteligência artificial, somente com a autorregulação, do nosso ponto de vista, pode não ser suficiente. E, portanto, para que a ANACOM cumpra esta missão de coordenador dos serviços digitais, como está, de resto, no escopo da lei, temos que perceber como é que a ANACOM vai dotar-se destas competências. Porque isto significa, provavelmente, que em matéria de recursos humanos, a ANACOM vai ter que fazer uma mudança enorme e mudar o perfil dos seus quadros
para poder ter quadros que simultaneamente, tecnicamente, estejam nas áreas da inteligência artificial, nas áreas dos novos desafios e que simultaneamente tenham dimensões científicas para poder estar um passo à frente daquilo que pode ser a criminalidade com base nestas novas ferramentas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Doutora Raquel, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que coloca. Bom, relativamente, vou tentar responder a todas, se não responder, por amor de Deus, diga. Quanto às questões de gestão, pronto, Sr. Deputado, eu fui já vogal do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e, portanto, digamos que nesta matéria tenho experiência. Além do mais, é o terceiro mandato que exerço como subdiretora da Faculdade de Direito de Lisboa e, portanto, obviamente, e aliás é uma das questões que eu coloquei junto da CRESAP, não tenho formação específica de gestão, mas gostaria de ter, confesso que é uma lacuna minha, que confessei à CRESAP e que a CRESAP, aliás, colocou quando pôs no... Porque acho que, efetivamente, eu sou de jurídico-políticas, portanto, falta-me aquele mais... Exatamente, pronto. E se eu puder, naturalmente, poderei, e se for nomeada, será, de facto, uma lacuna que eu vou tentar colmatar assim que puder. Quanto ao Diretor-Geral de Supervisão, eu não tenho informação privilegiada, mas a informação que tenho é que julgo que o procedimento de contratação estará no fim, portanto, em breve. O que eu lhe posso dizer é, e as pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa de fazer coisas. Sou uma pessoa que encaro este desafio, para já, que acho que é estimulante, como já percebeu, tendo em conta aquilo que é a minha experiência nesta matéria, e penso que a ANACOM precisa efetivamente não só da questão da formação dos quadros em matéria digital, porque isso é aliás uma coisa que já devia estar a ser feita, não é? Porque as competências já existem, não é? Mas também o reforço da componente jurídica. A ANACOM deve tentar, obviamente, reduzir a litigância e deve blindar as suas deliberações. Essa é a minha perspectiva quanto a essa matéria. Quanto aos serviços postais, bom, eu penso que aqui a ANACOM deve cumprir ou deve exercer as competências que lhe são, enquanto autoridade administrativa, que lhe são conferidas na lei. E aquilo que eu sei é que houve uma portaria definida agora em agosto em que foram revistos os IQS, portanto os indicadores de qualidade, mas que ainda não foram definidos os mecanismos, a forma de aplicar os mecanismos de compensação, nem sequer a importância relativa de cada um dos IQS. E, portanto, faltam elementos para que efetivamente possa esta questão dos serviços postais, esta fase estar concretizada, porque depois com a revisão da diretiva dos serviços postais existem outras questões que se têm que colocar, porque a própria diretiva dos serviços postais alarga o seu âmbito de aplicação e, portanto, é preciso, se calhar, pensar, repensar todo este setor. Quanto à questão das competências em matéria de regulamento dos serviços digitais, o regulamento dos serviços digitais tem as suas opções já feitas. Portanto, lá está, esse é que é o problema, não é? O problema que eu estava a referir há pouco é a União Europeia, em matéria digital e tecnológica, na última década, produziu uma verdadeira overdose normativa. E isso tem um problema, a meu ver, e se ler tudo aquilo que eu escrevo, eu sou uma pessoa que valoriza imenso o papel do Parlamento. Às vezes dizem-me que eu valorizo mais, mas o que eu quero dizer é que o papel do legislador democrático fica completamente enfraquecido perante estes novos regulamentos europeus. Não é só a questão jurisdicional, ou seja, da jurisdição para passar para o Tribunal de Justiça, a questão é que as opções primárias, a regulação primária destas matérias, são desviadas do legislador democrático. E isso obviamente que é um problema, porque as principais opções estão lá e pode haver problemas de falta de compatibilidade com a própria, por exemplo, com a Constituição Portuguesa. Quem é que tem competência se o Governo, a Assembleia de Reino? Nós estamos num âmbito da liberdade de expressão e do direito à informação. Aí a resposta é muito fácil. Reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República, logo lei da Assembleia da República ou decreto-lei autorizado do Governo mediante lei de autorização legislativa. Isso eu não tenho dúvida relativamente aos conceitos, mas o problema é que os conceitos já estão definidos, o essencial. Portanto, aqui é uma questão de procedimentalização. Sim, pode haver ali algumas questões que poderão ser, digamos que, atenuadas na sua implementação. E, desde logo, eu digo isto, tenho coisas escritas sobre isso, o regulamento dos serviços digitais tem um problema em matéria de contraditório. Não é? Quer dizer, os operadores removem conteúdos, suspendem conteúdos, sem sequer haja o exercício do direito ao contraditório. As pessoas são informadas depois. Não é? Só existe facto contraditório no caso da liberdade da comunicação social, no caso dos conteúdos sujeitos a tratamento editorial, e é dado um contraditório de 24 horas. Mas passadas as 24 horas, mas lá está, foi o que eu disse em minha declaração. Eu confesso que sinto-me um pouco surpreendida que em Portugal não esteja a ser dada a devida importância à forma, porque eu acho que só quando uma notícia da RTP for suspensa pelo Facebook é que as pessoas vão perceber qual é que é o problema aqui envolvido. Quanto à inteligência artificial, Sr. Deputado, é exatamente isso que eu acho e que já escrevi no ano passado, ainda a inteligência artificial estava em proposta. Não é? Portanto, há efetivamente um excesso de confiança na autorregulação e na autocertificação. Compreendo que tenha sido, portanto, quando dizem há uma regulação excessiva de inteligência artificial, isso não é verdade, não existe regulação excessiva nenhuma de inteligência artificial. A questão é, existem 4 níveis de risco, temos as práticas proibidas, temos os sistemas de risco elevado, sistemas de risco limitado e de risco mínimo, e cada um deles, digamos, tem associado um conjunto de regulação. Quer as práticas proibidas estão definidas no artigo 5º do regulamento. O anexo 3 define quais são os sistemas de risco elevado. O sistema de risco elevado, portanto, os artigos referentes aos sistemas de risco elevado ainda não estão em vigor, porque o regulamento tem uma aplicação gradativa, faseada. Mas quanto aos próprios sistemas de risco elevado, eu acho que existe de facto esse problema. E o problema é uma opção que não é valorativamente neutra, foi uma opção que o legislador, foi a opção que o legislador europeu, lá está, o legislador europeu adotou, que foi privilegiar de alguma forma, nesta fase em que pouco se conhece, se calhar sobre os sistemas de inteligência artificial, privilegiar a inovação tecnológica. Depois, lá está, é uma ameaça à democracia, eu acho que vai ser muito importante a forma como o regulamento de inteligência artificial vai ser implementado e, portanto, as chamadas autoridades fiscalizadoras do mercado, que são os reguladores de inteligência artificial, nacionais e europeu, vão ter aqui um papel extremamente importante na salvaguarda dos direitos fundamentais. Quanto ao modelo, como sabe, não há um modelo definido em Portugal. Até agosto do próximo ano, Portugal tem que designar uma autoridade fiscalizadora do mercado. Para além da questão que já designou a ANACOM enquanto coordenadora das autoridades nacionais responsáveis pela proteção dos direitos fundamentais, o que eu lhe digo é que, obviamente, a ANACOM, nesta fase, tendo competências em matéria de serviços digitais, comunicações eletrónicas e inteligência artificial, neste momento, tem que, obviamente, preparar toda a sua organização, formar quadros para cumprir as competências que neste momento lhe são conferidas, e, portanto, obviamente que isso é uma questão extremamente importante. Existem vários modelos, pode atribuir a uma agência, pode criar uma agência de raiz, como fez Espanha, pode atribuir por vários reguladores, pode adotar um modelo em que seja a ANACOM em coordenação, porque é preciso a coordenação, é preciso a colaboração da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade da Concorrência, ou seja, existem vários modelos. O que é que eu acho que é preciso? Um estudo, é preciso estudar esta questão, fazer um estudo comparativo, avaliar qual é o impacto de cada um da escolha de cada um dos modelos, porque ambos têm vantagens e desvantagens, não é? E só depois tomar uma decisão. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Não tenho pedido desculpa. Eu é que até estava com alguma dificuldade em lhe dar nota do tempo, porque percebi que fala de uma forma apaixonada de todos os temas e, portanto, estava entusiasmada e também estava entusiasmada a ouvi-la. Mas nós temos que cumprir uma grelha de tempos com uma ligeira disciplina, pelo menos. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega. São 5 minutos, Sr. Deputado. Que vai agora intervir e colocar as questões que entender. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar caros colegas, Srs. Deputados, Sra. Doutora Raquel Castro, muito obrigado. E desde já também parabenizar o Partido Social Democrata, porque tem, acho que já aprendeu e realmente tem trazido, já na última audição da AMT, também trouxe uma pessoa extremamente competente, conhecimento da área e com paixão. E nota-se também o mesmo na senhora doutora, pelo mesmo âmbito, e acho que, para aquilo que tem demonstrado já nas respostas que nos tem dado, demonstra-se o seu conhecimento, demonstra-se que quer trabalhar, quer fazer mais, e a paixão para que isto realmente seja uma realidade. E nesse sentido também, a primeira questão que lhe faço neste âmbito é: qual a sua visão estratégica para o setor das comunicações? Acho que é importante nós percebermos. É uma pergunta vasta, é uma pergunta aberta, digamos assim, mas acho que é importante nós também percebermos qual é a sua visão estratégica que deve acontecer no setor das telecomunicações, não é? Das comunicações, peço desculpa. A sua experiência, que vem também já de um âmbito de regulador, faz também com que venha também já com um âmbito de um conhecimento mais intrínseco sobre certas matérias. E começando aqui já por outro ponto, que tem relacionado com a própria litigância que existe com as próprias operadoras, que é algo que é importante de resolução. Existem vários casos de litigância juntamente com as operadoras e acho que era importante. E o que é que a sua doutora pode aportar neste campo? Será a pessoa que ficará, e como ainda há pouco o seu deputado Paulo Muniz referiu, existem quatro economistas e certamente faltaria alguém do direito para resolver certamente esta litigância que existe, ou ajudar na resolução desta questão da litigância que existe na própria ANACOM. Por outro lado, há algo que é importante nós referirmos e que já foi, de certa forma, abordado nesta audição, que é as queixas que estão associadas. E aqui as queixas não é as queixas que nós, que a ANACOM tem também, que também é importante, e é este o ponto primeiro, com as operadoras, mas também as queixas que existem dos próprios consumidores. E é algo que nós devemos estar preocupados, porque, de certa forma, o próprio regulador deve também estar preocupado com todo o âmbito do serviço em geral, mas também com o fulcral desta situação, que é o consumidor. Como é que nós vamos resolver as questões do próprio consumidor? Cada vez existe mais queixas. Tudo bem que no âmbito das telecomunicações, pelo que percebemos, há uma diminuição de 11% em comparação com o ano transato, mas no âmbito do correio, do serviço postal, continua a incrementação das queixas do serviço postal, que não está a ser feito em condições. Não podemos andar de compensações em compensações, como tem sido feito. Além de mais, o próprio Partido Socialista também não aborda aqui o âmbito dos CTTs, porque também não lhe interessa abordar o âmbito dos CTTs. Sabemos que foi mais uma vez outra circunstância que o próprio Partido Socialista fez. Olha, não vale a pena nós falarmos, é as geneiras atrás das geneiras que eles vão fazendo, é a FASEX, é CTTs, é afins. E nós vemos que realmente o serviço que está a ser feito e prestado pelos CTTs não está a ser o melhor serviço para os clientes que ainda usam o serviço postal, e ainda são bastantes, e principalmente as empresas que usam mais, mas deveríamos também pensar noutro âmbito, que é: vamos abrir o serviço postal? Será necessário pensarmos, e há bocado tocou nesse ponto, será necessário nós pensarmos ou repensarmos o próprio processo, como é feito o serviço postal em Portugal, e aqui tentar fazer, de certa forma, uma liberalização do mercado e permitir que outras companhias também o façam, e é algo que seria importante nós tocarmos também neste ponto. Por outro lado, também gostaria de perceber, do seu conhecimento, que é a nova operadora que chegou ao mercado. O âmbito da Digi, que veio alterar completamente o panorama e o próprio paradigma da questão, que é o valor que as pessoas pagam pelos serviços, em que, tudo bem, temos as questões das qualidades do próprio serviço, temos as questões que estão associadas aos serviços que vão ser colocadas nas casas das pessoas, poderão não ser os mesmos, Mas é algo que pensa que temos que pensar que nós temos 4 milhões de pobres, ou 4 milhões de pessoas que estão em âmbito de pobreza. Não devíamos também pensar, no âmbito das telecomunicações, que nós pagamos preços de ricos para tantos pobres que nós temos no nosso país? Não devíamos pensar também que a própria Anacom poderia estar aqui a colocar um âmbito, não é uma obrigação, mas dar um pensamento de que as operadoras poderiam ser mais flexíveis na colocação dos seus próprios pacotes, pacotes mínimos de serviços, em que chegasse a toda a população, quer seja a população das grandes cidades que vivem e que não têm possibilidades de ter ou pagar os preços que estão tabelados, ou mesmo as pessoas que estão nos concelhos de baixa densidade e que muitas vezes os próprios serviços não chegam lá em condições, ou então não querem ter aquele tipo de serviços que são colocados pelas próprias operadoras. E acho que poderia haver aqui uma abrangência de certamente fazermos um género de um pacote de serviços mínimos em que permitisse com que as pessoas tivessem valores muito mais reduzidos.
Muito bem, Sr. Deputado.
E dentro disto, só queria colocar um ponto último, que seria o âmbito das zonas brancas. É importante nós finalizarmos este âmbito das zonas brancas. Ainda há vários pontos do país, não são tantos, nós sabemos bem a percentagem, mas ainda existem muitas zonas brancas no nosso país e era importante nós complementarmos isto, e gostaria que olhasse para este ponto com uma atenção. Somos portugueses, somos todos portugueses, e espero que futuramente, obrigado, com a sua ajuda, assim o seja. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Está entendido. Sr. Professor Doutora Raquel, faz favor para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Eu vou começar aqui pela questão das queixas. De facto, de acordo com os dados que são públicos, não é? As queixas relativamente ao serviço postal voltaram a aumentar, portanto, desceram relativamente às operadoras de comunicações eletrónicas, mas aumentou relativamente ao serviço postal. Bom, eu acho que estão previstas vários tipos de sanções, digamos, para o incumprimento dos parâmetros de qualidade, dos objetivos de desempenho e dos IQS. Temos contraordenações, temos sanções contratuais, temos os próprios mecanismos de compensação não passam apenas pelas operações de investimento, passam também por uma redução de preços. E, portanto, provavelmente é preciso olhar para esta questão não reduzido a uma solução específica, mas sim relativamente a todo o tipo de sanções que é possível aplicar, digamos, em caso de incumprimento do serviço postal. Relativamente à Digi, eu penso que a Digi, eu acho que ainda é um pouco cedo, é capaz de ser um pouco cedo para se fazer uma avaliação concreta, primeiro qual é o impacto da Digi no mercado, porque exatamente como o Sr. Deputado disse, tem uma oferta limitada, tem apenas 60 canais, apenas, se calhar, muitos dos canais que existem, pronto, tem apenas 60 canais, não tem alguns dos canais tradicionais, e para além do mais, a oferta está circunscrita às zonas urbanas, e portanto, era o que a senhora Presidente da Anacom disse ainda na semana passada, que considerava que neste momento ainda era, digamos, era algo que não era propriamente uma alternativa, mas sim um complemento. E, portanto, eu penso que ainda é um pouco cedo para se fazer uma avaliação do verdadeiro impacto da Digi no mercado das telecomunicações. Agora, a questão que coloca faz-me lembrar a questão da tarifa social da internet, não é? Que acaba por haver aqui uma relação. E, portanto, o que eu acho que é preciso perguntar é se, quando se perceber efetivamente o impacto da Digi, o facto de haver um incremento das ofertas low cost, se, nesse caso, tem que se pensar na tarifa social da internet nesta perspectiva mais ampla, não é? De quais são as condições de mercado e até que ponto, de facto, essa tal tarifa mínima que referiu pode ou não vir a ser atingida, seja lá qual for o nome que ela tiver, não é? Obviamente, não é isso que interessa. O que interessa, obviamente, é fazer com que toda a gente tenha acesso à internet, que, como sabe, é um direito fundamental. Embora depois isto, do ponto de vista jurídico, dizer-se que é um direito fundamental de acesso à internet, tem muita... é complexo. Depois, quanto à questão da visão estratégica das comunicações eletrónicas... Pronto, para além da questão da regulação dos direitos fundamentais, que adquire aqui uma dimensão, como já percebeu, extremamente importante em matéria de regulação digital, que são novas competências da ANACOM, e portanto a ANACOM tem efetivamente que apostar, formar quadros e preparar-se para esta questão, eu penso que será muito importante a redução da litigância. Como é que isso se consegue? Se calhar dando uma maior preocupação à componente jurídica da ANACOM, não é? E, portanto, penso, é isso que eu vou tentar. Exato. É isso que eu vou tentar fazer, Sr. Deputado. Espero que daqui a algum tempo, caso venha a ser nomeada e esta comissão emita um parecer positivo, que de facto, pronto, isso tenha resultados concretos. Se deixei de responder a alguma pergunta, por favor, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, pergunto se algum grupo se quer inscrever para a segunda ronda. Está dispensada a segunda ronda. Penso que é sintomático da audição que aconteceu hoje. Os meus parabéns. E os meus parabéns e, sobretudo, obrigado pelos contributos que trouxe, mais do que os parabéns, na verdade. Foi um gosto tê-la aqui. O relatório será feito pelo PSD e, portanto, brevemente daremos notícias, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.